nosso assunto é gestão pública e política. Estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito Ulisses Maia. Olá, prefeito, boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
E também o vice-prefeito Edson Scabora, secretário de Aceleração Econômica e Turismo. Olá, tudo bem, secretário?
Tudo bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Boa tarde. Minha primeira pergunta para o prefeito Ulisses Maia. Prefeito, no sábado passado, o senhor fez uma prestação de contas e para os analistas políticos, foi um evento em que a prioridade foi dar visibilidade ao secretário Edson Scabora, pré-candidato à Prefeitura de Maringá. O senhor me disse que no momento certo iria anunciar o seu apoio a um eventual pré-candidato. Chegou esse momento? O seu apoio é para o Edson Scabora?
Bom, primeiro, Luciana, a prestação de contas do nosso mandato que nós fizemos sábado é uma característica da nossa gestão. E, aliás, é uma obrigação de quem tem mandato político prestar contas para a população. Isso é um dever. Então, nós procuramos sempre fazer isso. O Edson Scabora é nosso vice-prefeito. Então, toda vez que você fala na gestão Ulisses Maia, é Edson Scabora. E, evidentemente, que a candidatura dele é uma candidatura natural. Isso eu sempre disse. O nosso vice-prefeito é candidato natural, sem dúvida alguma. O evento foi de prestação de contas e é natural que na prestação de contas vai aparecer as ações que o prefeito e o vice fizeram. A gente está junto desde a primeira campanha, trabalhamos esses 7 anos juntos e dividimos toda a responsabilidade da gestão da prefeitura. Então, ele é um candidato natural a prefeito, mas o meu trabalho, fora a gestão, é tentar unir todo o nosso grupo político, que sempre nos apoiou, para apresentar a candidatura alternativa em Maringá.
O senhor já definiu o apoio? Será para Edson Scabora?
O Edson Scabora, ele é candidato de qualquer maneira. Ele é nosso vice-prefeito. Ele, pela lei eleitoral, ele só pode ser candidato a prefeito. Ele não pode ser candidato pela lei a vice novamente e ele não pode ser candidato a vereador. Imagine que há 7 anos numa gestão, a experiência que ele adquiriu ao longo dos seus 30 anos na iniciativa privada, toda essa experiência ela pode ser utilizada muito para servir a população na sucessão da nossa gestão. Porque as pessoas que forem, que confiam no nosso mandato e que estão aprovando a nossa gestão, vão ter a tendência de votar em alguém que representa. Então, ele é um candidato natural, sem dúvida alguma. Lembrando que nós temos outras pessoas que podem estar no processo eleitoral e vamos tentar manter todo este grupo unido. Mas ele é candidato natural, sem dúvida alguma.
O que significa exatamente ser candidato natural? Significa que seu apoio é para ele?
Não, o candidato natural, que eu digo é o seguinte, ele como vice-prefeito, ele só pode ser candidato a prefeito. Uhum. E isso é uma decisão que ele já tem. Ele é candidato a prefeito. Então, isso é um ponto que não se discute. O que eu vou fazer? É óbvio que o candidato a prefeito, sendo meu vice-prefeito, evidentemente nós vamos estar envolvidos na campanha, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, estamos há 7 anos, Luciana, no mandato. Você, como jornalista na área que cobre a política, você sabe que a gente nunca usou a máquina pública a favor de nenhuma candidatura. Nenhuma candidatura. Nem na nossa reeleição passada. Na nossa reeleição, nós não tivemos nenhum secretário municipal candidato a vereador. Porque a nossa gestão ela é caracterizada por uma gestão técnica. Agora, fica muito claro que quanto melhor tiver avaliada a gestão, o Edson sendo vice dessa gestão, ele é um candidato que representa, sem dúvida alguma, como vão ter outros na cidade, e vamos tentar juntar todos em uma candidatura que ofereça a continuidade do nosso estilo de gestão, que é o que nós implementamos de diferente aqui na cidade. Vai caber à população fazer essa escolha aí lá na frente, que eu acho que ainda está muito longe.
É que ter o senhor no palanque vai fazer muita diferença. O senhor estará no palanque de quem? De Edson Scabora?
Eu vou estar, evidentemente que sim, sem dúvida alguma. O Edson Scabora é vice da nossa gestão. Ele me representa em todas as minhas viagens, ausências. Ele é o meu substituto. Ele está ajudando a administrar Maringá desde que nós vencemos as eleições. Então, nós estamos juntos. E uma característica também da nossa união é que nunca tivemos atrito, nunca tivemos briga. Maringá passa por uma unificação, pela uma paz. Diferente de outros períodos que visse o prefeito tinha que voltar de viagem para reassumir por causa de briga de prefeitos. Essa era entre prefeito e vice. vice. Essa era uma regra na cidade, coisa que não aconteceu no nosso mandato. Então a gente vive de forma muito harmoniosa. E o Edson Scabora, ele acompanha e participa diariamente da gestão, desde o primeiro dia. Então é natural que onde o Edson Scabora estiver, eu vou estar junto. Agora, o que eu quero é que onde o Edson estiver, onde eu estiver, estejam mais pessoas também juntas que fazem parte das pessoas que apoiaram a nossa gestão e que pensam como a gente.
E os pré-candidatos Sidney Telles, Mário Verri e Flávio Mantovani, da base aliada, que inclusive estiveram presentes na prestação de contas.
Não, teve muito outros presentes. Uhum. Tiveram o Bravin, tiveram o Nivaldo Barres, eu também.
Pré-candidato.
De pré-candidato. Nós não temos uma relação de base e oposição na Câmara. Né? Nós tivemos em 7 anos 2 projetos que não foram aprovados apenas, em 7 anos de mandato. Eu não veto projeto de vereadores, né? Eu sempre respeitei a independência da Câmara. Então essa relação está bastante clara. Quando nós fomos eleitos no primeiro mandato, tinha 2 vereadores do nosso lado e 13 não eram do nosso lado. No entanto, nós tivemos aprovação unânime da Câmara durante todo esse período. Da mesma forma agora. Então, a nossa relação com a Câmara é relação de respeito, independência e sem envolvimento político. Sobre os candidatos, todos aqueles que estiverem defenderem esse nosso estilo de fazer a gestão pública com ética, com moralidade, com resultado, uma cidade humanizada, empreendedora, inclusiva, a que mais gera emprego esse mês no estado do Paraná, passando Curitiba, enfim, todas essas características da nossa gestão, claro que a gente vai estar no mesmo palanque do ano que vem, pelo menos eu pretendo, sem atrapalhar o andamento da cidade, porque como prefeito e vice-prefeito, desde o primeiro ano estamos trabalhando com todos os deputados estaduais e todos os deputados federais. Eu venci as eleições, nós vencemos a eleição em 2016 contra o Silvio Barros, né? No entanto, no dia seguinte, convidei o deputado federal Ricardo Barros para apoiar a nossa gestão. E ele apoiou os 4 anos. Né? Então, desde o líder do PT até líder do Bolsonaro, todos eles estiveram junto com a nossa gestão, porque a nossa gestão não olha partido, não olha ideologia, não olha campanhas futuras. Então, acho que a gente conseguiu colocar isso, que era o nome da nossa coligação última. Maringá sempre à frente. Eu acho que o nosso mandato conseguiu construir isso e uma fase de união e de paz. Né? E quem quiser, né, se a população entender, olha, nós queremos continuar este estilo de gestão, de união, de paz, de resultado, claro que o vice-prefeito é candidato natural, porque eu não vou poder disputar a eleição. Então, quem mais vai representar esse estilo de gestão? É o vice-prefeito. Agora, tem outros nomes que estão na nossa gestão, que são nomes que também pleiteiam, como Flávio Mantovani. O Flávio Mantovani é diretor do PROCON.
E
é um
se os
cargo
dois
de confiança.
Estiverem na concorrência, estiverem disputando?
Não, eles não vão estar. Eu acho que não vão estar.
Não?
Não. É. Acho que não, né? Agora, isso é uma decisão que eles vão tomar, sabe quando? Lá em agosto do ano que vem. Como tem outros nomes, como vereador, você falou, como tem deputados, o deputado do Carmo é um deputado que nos ajuda muito, o deputado Jacovós, que nos ajuda muito, o deputado Arivando Araújo nos ajuda, o deputado Nishimori nos ajuda, o deputado Faur nos ajuda. Ou seja, todos os deputados estaduais e federais estão trabalhando com a nossa gestão. Né? Então, por isso que eu digo que o trabalho que eu vou fazer é para unir o maior número de pessoas possíveis, né, para apresentar a proposta de continuidade desse tipo de gestão.
Uhum. Secretário, qual o peso, né, desse apoio na sua avaliação, do apoio do prefeito Ulisses Maia?
É muito grande. O Ulisses, ele transformou a cidade numa cidade muito melhor. Nós somos a melhor cidade do Brasil pelo 3º ano consecutivo. Então, é um prefeito que fez a diferença para a cidade, né? E com certeza tem o apoio de grande parte da população. Um apoio dele para a minha candidatura, obviamente, potencializa a minha candidatura, né? Mas, no meu pensamento, foi o que o Ulisses falou, a política é a arte de conversar. A gente precisa conversar, principalmente dentro do grupo. O grupo está unido, está forte, né, sempre se manteve unido, e não é agora, no momento de decisão de continuidade ou não, né, que a gente vai romper alguma coisa. Né? Então, a política é a arte de conversar, a arte de compor, né, para que esse trabalho tenha continuidade.
Uhum. Prefeito, no domingo, Maringá teve o dia mais quente do ano e o senhor postou nas redes sociais a foto do chafariz da Praça Napoleão Moreira, que estava lotada, até parecia uma praia, né? E aí eu pergunto, e a prainha? O senhor vai cobrar de Scabora, caso ele se eleja, que o projeto vá adiante?
Eu vou cobrar de todos, porque o parque de lazer, como o Parque das Águas, que muitos, talvez até pejorativamente, começaram a chamar prainha, nada mais é do que um espaço de lazer para a população e de uma cidade quente como Maringá. Né? A Praça Napoleão mostrou, as fontes deviam ter mais de 100 pessoas usando aquela fonte. E se você olhar os comentários, muitos escreveram, ai prefeito, e se fosse a prainha, que alegria. Então, eu sempre digo, a cidade, ela tem que ser vista de forma inclusiva. Nós temos 410 mil pessoas. Nós temos as mais diferentes reivindicações, anseios da cidade. E é obrigação do dever público garantir os direitos da população. Entre os direitos também está cultura, esporte, lazer e recreação, que oferece inclusive qualidade de vida. Oferecendo qualidade de vida, a pessoa fica menos doente, mais saudável, o que é importante para todos. E uma parcela grande da população, muito grande, não tem acesso a uma piscina na sua casa, não tem acesso a ir para Porto Rico, não tem acesso a ir para as praias, não tem, uma parcela muito grande. Alguns foram para o chafariz da Praça Napoleão. Por que não construir uma praia artificial, né, com ondas artificiais, que não é nada muito caro, dispendioso, né? É uma obra como outras que nós estamos fazendo. Fizemos o Centro Esportivo do Alvorado, CSU, piscina coberta e aquecida, a população está usando ao máximo. Então é uma área de lazer sem comprometer nenhuma das outras áreas da administração. E não fosse as fake news espalhadas, porque em relação à prainha ainda teve uma grande fake news, essa fake news movimentou a mídia inteira e movimentou inclusive o Ministério Público e o Tribunal de Contas, né, foi lá movimentar o Ministério Público, né, dizendo que o preço da área era muito caro. Ministério Público, com a sua seriedade, né, com seu compromisso de zelar pelo bem público, contratou uma perícia, e a perícia apontou o quê? Que o preço que a prefeitura eventualmente pagará pela área é mais barato que o preço de mercado. Ou seja, se a prefeitura já tivesse desapropriado a área de lazer e quisesse hoje vender, a prefeitura teria lucro, né? Ou seja, é um negócio bom em todos os aspectos. Nós estamos aguardando os projetos devem ser entregues nos próximos dias, e com certeza é um tema que vou pôr à discussão, porque acho que é um direito de uma grande parte da população de ter oportunidades de lazer, e o Parque das Águas é uma dessas oportunidades. E outra coisa, comum em várias cidades do Brasil e do mundo.
Inclusive administradas por órgão público?
Sim, Brasília é para o órgão público, vários lugares é para o órgão público. O que você administrada, o que você tem que fazer é criar rendas alternativas com o empreendimento, como nós fizemos com o Parque do Japão. Quando nós assumimos a prefeitura, né, o Parque do Japão é uma obra maravilhosa, mas estava para a responsabilidade de uma OSCIP do Parque do Japão, onde os empresários japoneses estavam pagando do bolso. Nós reassumimos o Parque do Japão. Muitas pessoas não lembram disso. Nós reassumimos o Parque do Japão, a prefeitura que administra o Parque do Japão. No entanto, por exemplo, o restaurante é particular. Se você quiser comer, almoçar, jantar no Parque do Japão, você vai pagar. Isso está indo para uma empresa. Então, você cria fontes alternativas de receita para manter o empreendimento. Nós temos aí umas 15 piscinas públicas que o município cuida diariamente. Ele vai cuidar de 12 lugares, né? Agora, você pode terceirizar serviço, como nós já temos vários serviços terceirizados na cidade, né? Sem jamais cobrar ingresso, né? Porque não tem sentido você criar um espaço público e cobrar ingresso. Então, ela é isso, e ela não compromete, muito pelo contrário.
Perfeito, deixa só entender como é que está o processo, então, porque o senhor citou o Ministério Público, sim, mas o Tribunal Público de Contas do Estado também está tudo nessa
questão. Sim, mas porque a fake news foi protocolada no Ministério Público, protocolar a mesma fake news no Tribunal de Contas, como é a mesma fake news que distribuíram para a imprensa. Né? Para a imprensa, acho que já ficou claro, o Ministério Público contratou a perícia, já ficou claro, estamos aguardando também o Tribunal de Contas, que com certeza de 100%, com a perícia confirmando a perícia feita pelo Ministério Público, dizendo que o preço que a prefeitura vai pagar é mais barato que o preço do mercado, não se discute qualquer problema em relação a isso. Concluindo todas essas etapas, damos sequência ao processo.
Tá certo. Bom, a gente vai continuar a entrevista, daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha para o repórter CBN, mas a minha próxima pergunta é para o Escabora, e na verdade essa pergunta é do nosso colunista de O Assunto é Política, Thiago Valenciano. Ele pergunta o seguinte: a entrada de Marcelo Cattani na comunicação da pré-campanha foi uma imposição de Ulisses Maia?
Não, o Cattani já fez a nossa campanha para a nossa reeleição, a gente já o conhece, e é de uma competência muito grande, né? Para as eleições, né? É uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Então, nós já tínhamos contratado ele há tempos atrás na nossa reeleição.
Né? O Cattani é um publicitário né, que presta serviço para campanhas, como o Thiago Valenciano, presta serviço para a pré-campanha do Wilson Matos Filho. Então, eles são esses profissionais que trabalham no jornalismo, na publicidade, na assessoria política, eles prestam serviço para candidaturas. O Catani é um profissional e o MDB, que é o partido do Edson Scabora, contratou ele para trabalhar nessa, não é pré-campanha, né, para assessorar o vice-prefeito enquanto pré-candidato e o seu partido, como poderia ser qualquer outro publicitário, como são vários que tem em Maringá.
Uhum. E não tinha nem muito sentido irmos atrás de um outro. Já fez um trabalho vitorioso, né? E a gente não pode mudar porque está dando certo, né? Já que deu certo uma vez, com certeza vai dar certo uma segunda vez.
Uhum. Deixa eu ver com o meu operador, como é que a gente está de tempo, se a gente já libera para o repórter CBN. Bom, a gente tem um minuto ainda antes do repórter CBN. Então, eu gostaria, e esse assunto é um assunto que a gente pode até conversar depois, mais um pouquinho depois do repórter CBN. Secretário, a Prefeitura instituiu um programa de subsídio para habitação de interesse social em Maringá. Como é que é?
R$10 mil, né, que as pessoas de até 3 salários mínimos podem reivindicar na compra do seu apartamento, né? Nós instituímos os EIs aqui em Maringá já há algum tempo, já entregamos mais de 1.500 unidades, né? São 1.500 famílias que já estão morando na sua casa própria, pagando menos que o seu aluguel, que, né, que pagava antes. Hoje um aluguel em Maringá está entre 800 e 1.000 reais, eles pagam entre 600 reais de financiamento, né? Então já sobra um dinheirinho, e eles têm essa vantagem ainda aqui em Maringá, né, de ter um subsídio de R$10 mil que a prefeitura banca, né, na compra do seu apartamento. Somados ainda ao subsídio do governo do estado, fica cada vez mais fácil da pessoa, da família de baixa renda, adquirir a sua unidade habitacional.
Então esse subsídio vai valer a partir de agora, dos novos contratos?
Não, assim, novos contratos, claro. Aquele que já está morando, já foi feito financiamento, não tem mais jeito.
Não vai ter nenhuma vantagem.
Mas
né?
Os novos, sim.
Essa Prozeis, só complementando, Luciana, é aquela que fez Maringá ganhar o título nacional de cidade sustentável, porque é um modelo de solução para habitação popular. Você pega uma área da cidade que só poderia construir uma casa, a prefeitura autoriza verticalizar, desde que seja habitação de interesse social, que são os apartamentos em que vão ser financiados, mas com subsídio do Estado. Do município de R$10 mil e outras vantagens que o município oferece em relação a ITBI, IPTU, ISS da construção, viabiliza a pessoa ter o seu apartamento, pagando menos do que aluguel, e a maior vantagem de tudo é que é em áreas já constituídas. Por exemplo, o último que nós entregamos, 400 e poucos apartamentos, foi aqui em frente ao HU. Então, no Cidade Alta, em frente ao HU, na Zona 5, tem vários na cidade, lá no Recanto dos Magnatas, ou seja, a pessoa mora pagando o preço de um aluguel mais barato que poderia pagar em Maringá, em algo que é seu, num bairro que já tem escola, saúde, posto de saúde, transporte coletivo. Ou seja, é um modelo de solução que Maringá criou para a habitação popular no Brasil.
Voltamos a conversar com o prefeito Ulisses Maia e o secretário de Aceleração Econômica e Turismo, Edson Scabora, que estão aqui comigo no estúdio. A gente estava falando sobre o PROZEIS, né, o Programa Isso. de Habitação de Interesse Social, e sobre esse subsídio municipal que foi criado. Né? Secretário, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor ainda para a gente como é que vai funcionar isso. Quem terá direito a esse subsídio? São R$10 mil?
Isso. As famílias estão cadastradas na prefeitura, né? Numa lista de espera, essas famílias que vão ter direito a acessar esse subsídio. Né? É um financiamento que ele faz via Caixa Econômica, né? E ele usa esse subsídio para dar como entrada. Entendeu? Então, ele não há mais necessidade de tirar do bolso a entrada que ele necessitaria junto às consultoras e tudo mais. Né? Somado também ao subsídio do Estado, é um bom dinheirinho que ele deixa, né, de gastar, e o apartamento dele sai muito barato. Né? O financiamento cai também o valor. Né? O subsídio é isso, faz com que as mensalidades do financiamento caiam bastante. Né? Hoje, mais ou menos uma mensalidade chega a uns 600, no máximo a uns R$700. Né? Ele paga de aluguel.
Bem menos. O primeiro que nós indicamos aqui no Carmen Miranda, foi 450. Então, depende da renda. 450, 500, 600.
E esse dinheiro vem de que fonte?
Do fundo de habitação. O município tem o fundo de habitação, né, de financiamentos anteriores que o município recebe e de recursos próprios da prefeitura, porque a prefeitura investe também em habitação. Como Minha Casa Minha Vida, como eu disse, para um financiamento Minha Casa Minha Vida, a construção em Maringá é difícil, porque o imóvel aqui é muito caro. Uhum. Quando eles faziam conjunto habitacional, fazia onde? Lá longe, bem distante da cidade. Uhum. Aí nós criamos esse projeto para autorizar, verticalizar áreas em bairros já constituídos. Vamos dar um exemplo, ali na Rua das Azaleias, foi o nosso primeiro, perto do Hospital Paraná. Uhum. O empreendedor tinha aquele imóvel lá, que ele só podia fazer uma casa. Que preço que ia custar essa casa? Agora ele fez 400 apartamentos, então viabiliza ser popular.
E essa verticalização não traz nenhum impacto ambiental?
Não, porque ela é feita dentro do planejamento da cidade, aprovada pelo Conselho de Planejamento, né, já em bairros que já tem outras construções, né, e a pessoa vai morar ali, paga mais barato que aluguel. A dificuldade desses financiamentos normalmente é a entrada, como o Scabora diz. Então a prefeitura, com esses 10 mil, mais o do Estado, ela consegue dar a entrada e pagar o aluguel. O financiamento, melhor dizendo, que é mais barato que aluguel. Quando ele termina de pagar o financiamento, ele é dono do apartamento. O outro que a gente inaugurou recentemente aqui, no Cidade Alta, perto da Avenida Carmen Miranda, tem salão de festa, tem piscina, tem área de lazer, tem parque infantil, né, tem academia, ou seja, é um ambiente de muito alto padrão, né, pagando um preço acessível, né, e resolvendo o problema de diminuir as pessoas que querem habitação popular, que como o imóvel é muito caro em Maringá, muitas vezes elas acabam indo para outras cidades da região, né, Floresta, Sarandi, Mandaguaçu, Iguaraçu, né, e outras cidades, morando lá, porque lá viabiliza a construção. Aqui não. Então a gente criou este programa, é um programa que faz justiça, que ajuda o mercado imobiliário, né, que aquece o mercado imobiliário e resolve esse problema de habitação que sempre foi muito distante. Aí depois a prefeitura tinha que levar água, tinha que levar esgoto, tinha que levar asfalto, tinha que levar a circular, creche, escola, posto de saúde, ao passo que hoje, onde a gente autoriza, já tem todos esses serviços.
Entendi. Prefeito, Maringá está entre as cidades com portais de transparência mais completos no Estado, segundo o Tribunal de Contas do Estado, né? Agora, o que falta para ser melhor, por exemplo, do que Foz do Iguaçu, que tem uma pontuação melhor do que Maringá?
Olha, essa é pontuação específica, não sei, mas a Associação de Tribunais de Contas do Brasil, concedeu, fora esse Tribunal de Contas, concedeu a Maringá o selo diamante de transparência, ou seja, é o máximo que existe de transparência. E entre as 6 grandes cidades do Paraná, Maringá ficou em primeiro, a única que tem o selo diamante. Ou seja, nós estamos no máximo que pode existir de pontuação para transparência. E além disso, Luciano, que a transparência é uma essência, é importante lembrar que nem o prefeito, nem o vice-prefeito, em 7 anos de mandato, respondemos a nenhuma ação de improbidade administrativa. Nenhuma ação de improbidade administrativa. Nenhuma condenação. Em outras épocas, e outras cidades também, a essa época os prefeitos já carregavam listas de processos, de condenações, de contas bloqueadas, coisas que nós não temos. Nós entramos ficha limpa na prefeitura e estamos saindo ficha limpa, com todas as contas aprovadas, com as finanças equilibradas, com obras espalhadas pela cidade toda, mudando a vida da cidade, mas, sobretudo, sendo também um selo diamante em relação à transparência e eficiência na gestão.
Uhum. Secretário, sobre a Maringá Encantada, tem alguma novidade? Vai ser lançada agora dia 15, né? Agora
amanhã, dia 15, né? Feriado, né? Às 18h30, mais ou menos, nós começamos com a orquestra da Unicesumar, depois um coral de 1000 vozes, 1000 crianças cantando as músicas natalinas do Colégio Adventista, né? Vai ser uma coisa muito bacana, muito linda, né? Aí, a chegada do Papai Noel, o acendimento das luzes, vamos apertar um botão e todas as luzes de Maringá vão se acender ao mesmo tempo. E aí, finalizando o dia, né, da nossa abertura, o grande show da banda Roupa Nova, né? Essa banda bem família, músicas românticas. Eu até namorava, não sei, Ulisses, se namorava.
Eu não era nascido,
a Eliana. Era assim. Eu escutava as músicas do Roupa Nova namorando a Miriam, né? Então, um dia de muita festa, muita alegria, sabe? E eu acho que seremos o Natal mais sustentável do Brasil, substituindo o ferro pelo bambu. enfim, muitas atrações, show das águas lá no Buracão, no nosso Parque Alfredo Nifre, enfim, muitas novidades este ano.
Só complementando, né, Escabora, além de todas essas características diferentes, né, nós não usaremos a Praça da Prefeitura, só a Praça da Catedral, mais a Praça Magô, a Praça Napoleão e outros espaços, porque já foram colocados os tapumes, né, inclusive, na Praça da Prefeitura, da obra do Eixo Monumental, que agora, então, já está iniciando a obra ali pela Praça da Prefeitura.
Aliás, então, é importante que as pessoas se atentem às interdições, né? Há interdições por conta da apresentação amanhã e também por conta do
as interdições, na realidade, elas ocorrem sempre todo o Natal, né? Até para ter as pessoas andando na Tiradentes a pé. A diferença é que o ano passado a gente dividia entre a Praça da Prefeitura e a Praça da Catedral. A roda gigante era na Praça da Prefeitura. Agora, 100% de todas essas atrações, elas vão estar ao entorno da Catedral. E a Praça da Prefeitura já está sendo fechada com tapume, que é o início das obras do Eixo Monumental tão esperado e necessário para Maringá.
Tá certo. Prefeito, só para encerrar, o senhor está satisfeito com o seu secretário de Aceleração Econômica e Turismo?
Muito mais do que satisfeito. Esse é um parceiro da gestão, não só da secretaria, né, da gestão, desde o início do nosso mandato. E temos um entrosamento muito grande. Quer dizer, unimos aqui 30 anos de vida pública, que é a minha experiência na vida pública, e ele 30 anos da sua experiência na iniciativa privada. Somamos isso e acredito que está dando certo. E estou muito feliz, não só com o trabalho dele, como o trabalho de toda a nossa equipe.
O senhor é pré-candidato mesmo, né?
Sim, sem nenhuma dúvida.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui de vocês no estúdio. Uma ótima tarde, prefeito.
Muito obrigado. À disposição sempre.
Secretário, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Conversamos com o prefeito Ulisses Maia, também com o secretário de Aceleração Econômica e Turismo, vice-prefeito Edson Scabora.